um ótimo produto para tarifar, claro, para lá.
Chocolate tomou os Estados Unidos ontem. 6h53.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Vai bater o pênalti, torcida na expectativa, ajeitou, chutou, gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
6h55.
Até o fim do mês de julho, a rodoviária do Plano Piloto recebe a mostra Chão Ancestral, exposição que exalta a beleza e diversidade das mulheres negras. A exposição, localizada na plataforma AB, ao lado da escada rolante, reúne imagens apresentando narrativas visuais que atravessam a ancestralidade, identidade, resistência e conquistas. A mostra também celebra os 280 anos do Quilombo Mesquita e a resistência das mulheres quilombolas brasileiras na luta por território, memória e direitos. Com fotografias de Wallison Braga, Luiz Alves e Webert da Cruz, em uma parceria com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a exposição reforça a história do povo negro e projeta futuros ancorados na ancestralidade. A ideia é transformar um dos espaços de maior circulação da capital federal em um território de memória, arte e encontro. O governo do Distrito Federal realizará no segundo domingo deste mês, dia 12 de julho, um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso dentro do túnel Rei Pelé, em Taguatinga. A ação no local deve ocorrer a partir das 9 horas da manhã até meio-dia. Além disso, intervenções momentâneas em vias de acesso, como Avenida Comercial, Avenida Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e acessos relacionados à EPTG, poderão ocorrer. Por isso, a orientação é que os motoristas evitem utilizar o túnel durante o período do treinamento, optando por rotas alternativas e, sempre que possível, antecipando ou adiando seus deslocamentos. Os impactos na mobilidade poderão ser sentidos principalmente por motoristas que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e demais regiões próximas. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
Futuramente, com Marta Gabriel.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
da CBN. Futuramente, com Marta Gabriel.
Bom dia, Milton, Cássia, ouvintes da CBN. Vocês se lembram dos replicadores de alimentos de Star Trek? Aqueles aparelhos capazes de produzir instantaneamente qualquer prato apenas com um comando de voz? Pois é, uma versão real dessa ideia pode estar começando a surgir pela biotecnologia e essa é uma das tendências mais fascinantes que a gente tem na tecnologia alimentar. Hoje, se a gente for pensar, a maior parte da nossa comida segue um caminho relativamente longo. A luz solar é capturada pelas plantas que processam, né, essa energia e depois as plantas servem de alimento para humanos e animais. Nós, humanos, não conseguimos nos alimentar diretamente da luz solar como as plantas fazem. E a ideia é justamente encurtar essa cadeia e transformar diretamente a energia e matérias-primas básicas em comida. Com isso, os alimentos passariam a ser fabricados desde a origem e a gente não precisaria mais de grandes plantações ou rebanhos. Algumas dessas tecnologias já existem, a carne cultivada em laboratório, por exemplo, é uma delas, e ela é produzida a partir de células animais sem a necessidade de criar e abater rebanhos. Outra área promissora é a chamada fermentação de precisão, que utiliza micro-organismos programados e temos ainda pesquisas avançadas para produzir proteína a partir de CO2 do ar, água e energia renovável. É claro que a gente ainda não está no nível dos replicadores de Star Trek, estamos longe disso, mas para quem consome, a experiência futura poderá ser surpreendentemente parecida com Star Trek, pedir um alimento personalizado e ver ser produzido sob demanda. Se essas tecnologias se consolidarem, a gente vai conseguir produzir comida de forma muito mais eficiente, sustentável e independente das limitações de clima, solo, disponibilidade de terras agrícolas, tudo isso é fator crítico, né? E isso pode ser uma mudança tão profunda quanto a própria invenção da agricultura foi há cerca de 10 mil anos atrás. Se a gente parar para pensar, no fundo, a gente sempre comeu luz e vai continuar comendo. Hoje, a luz solar passa por plantas, fazenda e animais. Nas próximas décadas, ela poderá passar por painéis solares, biorreatores e micro-organismos programados para produzir proteínas e nutrientes. E o sonho dos replicadores de Star Trek seria levar essa lógica ao limite, encurtando o caminho até o ponto em que estaríamos praticamente comendo luz diretamente transformada em alimento. Um ótimo dia para vocês, com muita luz.
Esta foi a Marta Gabriel em Futuramente, toda terça-feira aqui no Jornal da CBN. E também, às terças-feiras, um novo capítulo do podcast Futuramente fica à sua disposição na apresentação da Marta Gabriel e da Carolina Itamacia. O Futuramente dessa semana já está disponível e o convidado é Paulo Pires, diretor de Tecnologia e Inovação da Vale. A entrevista é sobre qual tecnologia vai dominar o mundo.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. O Exército informou ao STF que transferiu para a Polícia Federal o arsenal do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava sob sua guarda. A Corporação Militar contestou, no entanto, a versão da defesa e revelou que duas das 8 armas listadas pelos advogados não estavam no quartel, O ofício enviado ao ministro Alexandre de Moraes aponta o sumiço de uma espingarda e de uma pistola Glock. Após a manifestação do Exército, a defesa de Bolsonaro mudou a versão e alegou que a espingarda foi um presente que nunca saiu de uma importadora do Rio Grande do Sul, mas não se pronunciou sobre a pistola. Investigadores apontam que o número de série da pistola Glock desaparecida coincide com o da arma do ex-presidente, que foi apreendida no mês passado em uma blitz no Distrito Federal. O autor de novelas, Benedito Rui Barbosa, de 95 anos, está internado no Hospital do Coração em São Paulo. Segundo a unidade de saúde, o escritor tem diagnóstico de insuficiência renal crônica há 3 anos e apresenta histórico de hospitalizações em virtude de infecções recorrentes do trato urinário. O boletim não detalha a data de internação nem o estado clínico do paciente. O hospital informou apenas que Benedito Rui Barbosa permanece sob cuidados médicos. Mais de 2 milhões de soldados russos e ucranianos foram mortos ou feridos nos 4 anos da guerra entre os dois países. A informação consta em um levantamento publicado pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, baseado em Washington. Segundo o material, a Rússia sofreu as maiores perdas, com 1 milhão e 400 mil militares mortos ou feridos desde fevereiro de 2022. Já as forças ucranianas tiveram até 625 mil baixas. No horário de Brasília, 7:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Sete e seis.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta terça-feira, 7 de julho de 2026, para saber que o escritório do representante comercial dos Estados Unidos faz hoje o último dia de audiências públicas sobre o tarifaço de 25% proposto aos produtos brasileiros.
A sessão é considerada a última etapa pública da investigação comercial aberta pelos Estados Unidos antes da decisão final, prevista para o dia 15.
O primeiro dia de debates durou 7 horas e foi classificado por empresários como ameno, técnico e distante de embates políticos.
Painéis individuais analisaram cada cadeia produtiva, focando em temas como comércio digital, propriedade intelectual, o sistema de pagamentos PIX, tarifas alfandegárias, mercado de etanol e desmatamento.
O governo brasileiro enviou ontem uma contestação formal contra as acusações de que o país falha no combate ao trabalho forçado, alvo de uma possível sobretaxa de 12,5%.
Na carta, o Itamaraty afirma que as conclusões da investigação são arbitrárias e não encontram respaldo nas evidências apresentadas pelo Brasil ao longo do processo.
A Confederação Nacional da Indústria projeta que a aplicação conjunta das duas tarifas propostas por Washington pode atingir mais de 4 mil produtos exportados.
O impacto financeiro estimado nas vendas brasileiras para seu principal parceiro de manufaturados ultrapassa a barreira dos 15 bilhões de dólares.
O presidente da CNI, Ricardo Alban, reiterou que o tarifaço é injusto, porque não há evidências de práticas comerciais desleais do Brasil contra os Estados Unidos.
desafio grande, mas continuaremos tendo a expectativa de possamos não só reverter, sensibilizando a USTA, ou bem como aumentando também a possibilidade de novas exceções que possam reduzir significativamente esse universo de mais de 4 mil produtos.
O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, participa hoje do segundo dia de audiências.
O senador pediu o adiamento das tarifas para depois das eleições, a exclusão do PIX da disputa comercial e a abertura de negociação bilateral entre Brasil e Estados Unidos.
Em um vídeo postado ontem nas redes sociais, o senador sinalizou que vai usar a audiência para tentar responsabilizar o governo Lula pela crise comercial.
E eu estou aqui para defender os interesses do povo brasileiro, mesmo sem ser o presidente do Brasil ainda. Aí eu vejo notícias dizendo que eu posso atrapalhar. Ah, de brincadeira. O Lula já atrapalhou e vai ser difícil reverter o estrago que ele causou. Mas eu estou aqui, mesmo com a construção dessa narrativa mentirosa contra mim. Eu não vou me omitir. Eu vou fazer a minha parte.
Governo Lula optou por não discursar diretamente nas audiências, alegando que o espaço não é adequado para a negociação entre governos.
O Itamaraty enviou uma observadora da Embaixada do Brasil em Washington para acompanhar as sessões.
Lula aposta na negociação para resolver o impasse por meio de nova reunião com o representante comercial Jamison Greer.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Fernando Elias Rosa, reafirmou que não há motivos para o tarifaço americano.
Nós temos que continuar fazendo o nosso papel, que é negociando, discutindo, debatendo tecnicamente, demonstrando quais são de fato os interesses do país. Com o Brasil, os Estados Unidos têm superávit, que ele não tem com o resto do mundo. Então não se justifica.
Já o Itamaraty diz ver risco dos Estados Unidos usarem força militar contra o Brasil após classificação do Comando Vermelho e do PCC como terroristas. A Rani Veloso, que está em Brasília, tem as informações ao vivo para nós. Rani, bom dia.
Bom dia, Milton, Cássia e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, o Ministério das Relações Exteriores respondeu à Câmara dos Deputados que a decisão dos Estados Unidos em classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas traz risco de uso da força militar contra o Brasil. O documento é uma resposta a questionamento do deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. No documento, o Itamaraty afirma que a referida classificação poderia ser invocada como justificativa para ações extraterritoriais sobre instituições brasileiras, em particular no âmbito financeiro, migratório e penal. Há, ademais, o risco de uso da força militar dos Estados Unidos contra o território nacional. Assinada pelo ministro Mauro Vieira, a resposta ainda ressalta que a classificação não traz benefícios concretos ao combate ao crime organizado e vem buscando reforçar o diálogo bilateral para incrementar a cooperação na matéria, com base no respeito ao Estado de Direito e à soberania nacional. Segundo o deputado Evair de Mello, a resposta do ministério não esclarece as dúvidas encaminhadas ao Itamaraty. O parlamentar afirmou que não se buscava conhecer a opinião política do governo, mas sim fatos concretos. Quais providências foram adotadas, quem participou das reuniões, quais decisões foram tomadas e quais medidas estão sendo implementadas para proteger os interesses do Brasil. Nada disso, segundo o deputado, foi devidamente esclarecido. Na semana passada, os Estados Unidos anunciaram sanções contra dois brasileiros, três empresas no Brasil e uma companhia portuguesa por suposta ligação com o PCC. As sanções foram formalizadas pelo Departamento do Tesouro norte-americano. Milton?
As informações foram da Rani Veloso.
Vamos agora ao Rio de Janeiro. Temos uma nova fase da Operação Unha e Carne. Quem traz os detalhes é o Diogo Bugalho. Bom dia para você, Diogo.
Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. A Polícia Federal está fazendo, nessa manhã, a sexta fase da Operação Unha e Carne, mirando em um grupo que teria usado uma rede de postos de combustíveis para lavar mais de 7 bilhões de reais. A PF ainda não informou os nomes dos alvos dessa fase de hoje, mas disse que há agentes públicos entre eles. Nessa ação de agora, a Polícia Federal cumpre 19 mandados de busca e apreensão na capital e nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Resende. Foram determinadas também medidas de sequestro de bens e suspensão de atividades econômicas das empresas ligadas ao grupo investigado. De acordo com as investigações, esse esquema teria movimentado aí no total 7,6 bilhões nos últimos 6 anos, como mostra um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, documento esse que foi enviado à PF. Além do crime de organização criminosa, os investigados também podem responder por contratação direta ilegal e lavagem de dinheiro, além de outros que podem surgir no decorrer das investigações. A gente lembra, Cássia, que a quinta fase da Operação Unha e Carne, na semana passada, foi aquela que prendeu o pastor Márcio Pôncio e mirou também o ex-presidente da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, e o bicheiro Adilcinho, ambos já presos. Investigação aí vai sendo aprofundada com uma nova fase hoje. Assim que tivermos atualizações, a gente também traz aqui para o nosso ouvinte. Cássia.
Muito obrigada. Essa foi a informação direto do Rio, do Diogo Bugalho.
E nós vamos agora até a sede da Rádio França Internacional. Estamos em contato com a Daniela Franco, que tem informações sobre explosões que ocorreram em Damasco, muito próximo do hotel onde estava o presidente Macron. Sua informação, Daniela Franco.
Olá, Milton. Bom dia para você, bom dia para Cássia e aos ouvintes. É isso mesmo, Milton. Duas bombas explodiram na manhã dessa terça em Damasco, na Síria, perto do hotel onde o presidente francês Emmanuel Macron passou a noite nesse segundo dia de uma visita inédita do presidente francês à Síria. Agora há pouco, o Palácio do Eliseu, a sede da presidência da França, lançou um comunicado dizendo que Macron está são e salvo. No momento da explosão, ele já havia deixado o hotel para ir ao Palácio Presidencial, onde está reunido neste momento com o presidente interino da Síria, Ahmad al-Shaheh. A gente sabe que uma das bombas foi colocada em uma caçamba de lixo e outra perto de um veículo próximo aí ao hotel Four Seasons, que fica no centro da capital Damasco. Segundo as autoridades locais, 18 pessoas ficaram feridas nessas explosões, 4 policiais, explosões causadas então por 2 bombas artesanais. Eu lembro que essa é a primeira visita à Síria de um dirigente ocidental desde a queda de Bashar al-Assad no final de 2024. Ainda hoje, o presidente francês vai participar de um fórum econômico em Damasco dedicado à reconstrução da Síria. Segundo a sede da presidência da França, as explosões não afetam a agenda de Emmanuel Macron no país. Volto com vocês aí no estúdio, Milton e Cássia.
Muito obrigado. Essas foram as informações da Daniela Franco, da Rádio França Internacional.
De volta ao Brasil, vamos falar de política. Pesquisa sobre intenção de votos para o Senado em São Paulo. O Pedro Fagundes traz a informação. Bom dia para você, Pedro.
Bom dia, Cássia, Milton, também aos ouvintes. Olha, Marina Silva da Rede, Simone Tebet do PSB lideram a disputa pelo Senado em São Paulo, segundo a nova pesquisa Datafolha. Marina aparece com 18% das intenções de voto, já Tebet tem 16%. As duas, portanto, estão empatadas tecnicamente. A disputa também mostra Ricardo Salles, do Novo, com 13%, e ele empata tecnicamente com Tebet, e é seguido por André do Prado, do PL, com 11%, e Guilherme Derrite, do PP, com 10%. Na sequência, ainda tem Paulinho da Força, do Solidariedade, com 8%. Como em 2026 o eleitor vai votar em 2 nomes para o Senado, o cenário estimulado permitiu até 2 respostas por entrevistado. Outros 17% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Mais 7% não souberam responder. Já na pesquisa espontânea, que é quando os nomes não são apresentados, a indefinição é maior. 81% dos eleitores dizem não saber em quem votar. Nesse cenário, Tebet e Derrit aparecem com apenas 3%. Marina e um candidato do PT têm 2%. Já André do Prado e Salles marcam 1%. Marina e Tebet deixaram, respectivamente, os ministérios do Meio Ambiente e também do Planejamento do governo Lula para disputar a eleição. As duas têm melhor desempenho entre eleitores que avaliam Lula como ótimo ou bom e entre os que consideram ruim ou péssimo o governo Tarcísio. Já André do Prado e Ricardo Salles se saem melhor entre eleitores que avaliam mal o governo Lula e bem a gestão Tarcísio. Bom dizer, o levantamento ouviu 1.608 pessoas do dia 1 a 3 de julho em 71 municípios paulistanos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Pedro Fagundes, às 7h18.
Apex.
A Apex Brasil reuniu autoridades brasileiras e representantes da União Europeia durante o 2º Fórum de Investimentos Brasil-União Europeia. O encontro debateu ações para ampliar a cooperação entre os dois mercados com foco em transição energética, infraestrutura, minerais críticos e inovação. A programação também destacou oportunidades para fortalecer a indústria brasileira, atrair investimentos e ampliar a integração econômica. Em 2024, o fluxo comercial entre Brasil e União Europeia alcançou cerca de US$100 bilhões. Para o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller, a agência atua para acelerar a chegada de investimentos internacionais.
Nós queremos cada vez mais facilitar e acelerar os investimentos exteriores aqui no Brasil, destacadamente os investimentos europeus.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o pula-compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
Você já pode ouvir o podcast CBN Primeiras Notícias dessa terça-feira. Eu sou Pedro Bonenberger e te conto em menos de 10 minutos as três notícias mais importantes para você começar o seu dia. O Itamaraty apontou um risco de os Estados Unidos usarem força militar no território brasileiro. No episódio de hoje, te conto também que a Câmara dos Deputados começa a discutir a proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. E ainda, a audiência nos Estados Unidos sobre o tarifaço, que chega ao 2º dia. Empresas brasileiras relatam preocupação. Nós estamos todos os dias antes das 6 da manhã em todos os tocadores de podcast e nas caixas de som inteligentes. Vem, eu te espero.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
7h22.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil felizmente tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá, muito bom dia para você que sintonizou agora na CBN. Eu sou Igor Cardim e a partir de agora te faço companhia neste início de manhã, trazendo os destaques do noticiário aqui do Distrito Federal e também os destaques do trânsito, do tempo, do clima aqui na nossa cidade. Conto com a sua participação no nosso WhatsApp, o número é o 996-66-9673. Ou ainda nas redes sociais, no @CBN Brasília. Estou de olho nas mensagens por lá, esperando a sua participação, interação. No meu arroba lá no X também, @IgorCardim. Hoje é terça-feira, 7 de julho de 2026. E aqui comigo, no estúdio da CBN em Brasília, temos os trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Trânsito.
De olho nas principais vias do Distrito Federal, motorista que sai das regiões administrativas no sentido plano piloto, alguns pontos com o trânsito já bastante engarrafado, destaque aqui para a EPTG, pista principal com trânsito bastante lento ali na altura da residência oficial, motorista que segue no sentido EPIG, neste momento trânsito travado até o viaduto Israel Pinheiro, tanto a marginal quanto a principal ali, nesse ponto com trânsito bastante lento, mas sem registro de acidente por ali, motorista então que sai ali do túnel Repelé, sai de Águas Claras pelo balão da Unieuro, também trânsito complicado por ali na marginal e também na principal da EPTG no sentido plano piloto. Mais à frente, trânsito tranquilo até a altura do Guará, ali também no trecho que passa pelo Jockey, motorista vai trafegar ali na velocidade da via, o trânsito volta a complicar já na chegada à EPIG para quem tenta acessar o setor policial, mas também trânsito fluindo ali, só o volume mesmo de carros. Como eu trouxe ontem, essas duas semanas, essa semana, semana que vem, a outra ainda, o trânsito deve melhorar neste horário por conta das férias escolares, do recesso escolar, então diminui bastante ali a quantidade de veículos, vans nesse horário, o que ajuda no trânsito. Destaque também para a estrutural, neste momento, com trânsito tranquilo ali na altura de Vicente Pires, ali na área que passa pelo Jockey, trânsito pouco lento ali na pista sul, velocidade de 40 km por hora, mas fluindo, sem registro de acidente até a altura do CIA, motorista também acessa a Épia com tranquilidade. Atualizando a situação ali na 040, motorista que sai de Santa Maria, também o motorista que sai ali do Gama, já na altura do Catetinho, trânsito complicado por ali, velocidade reduzida também, velocidade de 36 km por hora, no acesso ali à região dos condomínios também no Parkway, Épia Sul neste momento com velocidade reduzida por conta desse trânsito moderado ali para o motorista que segue no sentido Épia Norte, no acesso à EPDB também com trânsito complicado por ali. Ontem falamos bastante sobre a saída de São Sebastião, que estava complicada. Hoje está complicada de novo ali na saída da cidade, na DF-473. Trânsito intenso também, mas hoje sem registro de acidente. Até a altura ali da Superadega, na altura do Jardins Mangueiral, também com trânsito complicado. Velocidade por ali de 15 km por hora, mas melhora até a altura do balão. No Jardim Botânico, trânsito tranquilo também na principal, JK também com trânsito bom. De olho na saída norte aqui da cidade, motorista que sai de Planaltina, Sobradinho, no acesso à Épia Norte, também no acesso ao Eixão Norte, com trânsito tranquilo até a região ali dos condomínios, até o Morada dos Nobres, um pouquinho mais à frente, à altura do viaduto do Colorado, com trânsito intenso neste ponto, depois melhora já na altura do Torto. Agora, trazendo a informação do metrô, houve uma falha no início da operação do metrô hoje. As estações abriram às 5h45, ou seja, 15 minutos depois do horário habitual de funcionamento, por conta de uma interferência na sinalização do sistema. Em nota, o metrô informou que o problema provocou atraso nas injeções dos trens e, excepcionalmente, na abertura das estações. Então, se atrasa 15 minutos, vocês já imaginam a dor de cabeça nas estações para os trabalhadores, para quem está vindo aqui para a região central de Brasília, para as estações centrais. Então, o metrô atrasou aí 15 minutos na operação, mas, segundo a companhia, neste momento já opera normalmente nas principais vias aqui do metrô. Agora, 7h29.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal da CBN.
Nós vamos até Belo Horizonte com atualizações sobre o trabalho da polícia na investigação do assassinato daquele casal de idosos. Suspeita já foi presa e agora a polícia segue aí buscando outras provas. E a Bruna Bentes traz as informações para nós agora, Bruna.
Milton, a Polícia Civil encontrou a facusada no assassinato desse casal de idosos em um apartamento na região centro-sul de Belo Horizonte. O objeto foi identificado durante uma nova perícia que foi realizada na noite dessa segunda-feira no imóvel onde o casal morava. Segundo as investigações, o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a mulher dele, a empresária Maria Clotilde Atala Inácio, de 76 anos, foram vítimas de latrocínio no dia 29 de junho. Paula Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, a diarista que fazia faxina no apartamento do casal, foi presa três dias após o crime em uma cidade na região central de Minas, quando tentava fugir para o Espírito Santo. Esta foi a segunda perícia realizada no imóvel, só que desta vez os investigadores trabalharam durante a noite com o objetivo de localizar a arma do crime usando luminol, um reagente químico capaz de revelar vestígios de sangue que não podem ser vistos a olho nu. Os peritos aplicaram o produto em várias facas encontradas na cozinha do apartamento e, segundo a Polícia Civil, esse procedimento permitiu identificar a faca utilizada no crime. Milton.
Muito obrigado. As informações foram da Bruna Bentes em Belo Horizonte. Ainda antes do repórter CBN, só queria compartilhar com você aqui. A Maria Leitão está no seu período de férias, por isso nós não temos aí nas duas próximas semanas os comentários da Miriam aqui no Jornal da CBN. Volta logo depois das férias. 7h30.
Repórter CBN.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. A Polícia Federal faz a sexta fase da Operação Unha e Carne. A ação investiga esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes eleitorais e a suspeita de ligações entre agentes públicos e crime organizado no estado do Rio de Janeiro. Os agentes cumprem 19 mandados de busca e apreensão. A Justiça também determinou medidas de sequestro de bens e a suspensão das atividades de empresas ligadas ao grupo investigado. Conforme um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, enviado à Polícia Federal, o esquema apurado movimentou pelo menos 7 bilhões e 600 milhões de reais nos últimos 6 anos. O governo do presidente Lula pagou quase 34 bilhões de reais em emendas parlamentares até sábado. No fim de semana, começou a valer o defeso eleitoral, período em que a legislação impede transferências da União para evitar o uso da máquina pública na campanha eleitoral. O valor desembolsado é o maior da história em um período pré-eleitoral e supera o montante repassado em todo o ano de 2022. Na ocasião, o ex-presidente Jair Bolsonaro concorreu à reeleição. O frio volta a ganhar força hoje no centro-sul do Brasil, sobretudo na região sul, e pode ter geada e temperaturas negativas em áreas de serra. A mudança ocorre depois da passagem de uma frente fria, que já atua em Santa Catarina e avança em direção ao sudeste, a qual deve ajudar a virar o tempo em parte de São Paulo e do Rio de Janeiro. Duas bombas explodiram em Damasco, capital da Síria, perto do hotel em que o presidente da França, Emmanuel Macron, está hospedado. Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas, incluindo 4 policiais. O gabinete do presidente francês disse que ele está seguro e não ouviu as explosões. Macron está reunido com o presidente da Síria. É a primeira visita de um chefe de Estado ocidental ao país do Oriente Médio desde a queda do ditador Bashar al-Assad. No horário de Brasília, 7h33.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal da CBN.
Vamos para a terra da Copa. Vamos falar mais uma vez com o Leonardo Dai. Segue por lá. Brasil voltou, Leonardo Dai, não. Bom dia para você, Léo.
Tudo bem, Milton? Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvinte do Jornal da CBN.
Léo, à medida que a Copa do Mundo avança, as estrelas se despedem. Ontem foi a vez de Cristiano Ronaldo, com a derrota de Portugal para a Espanha. Aliás, numa rodada que também marcou a despedida da seleção da casa, os Estados Unidos.
Exatamente, Cristiano Ronaldo, a menos que, bom, será que com 45 aninhos ele tenta mais uma ainda? A próxima Copa é em Portugal também, né? Portugal, Espanha e Marrocos. É, não, tô brincando, né? Em tese, a gente imagina que com 45 anos o Cristiano Ronaldo não vai estar jogando Copa do Mundo. Foi a última chance ontem de ganhar uma Copa, né? E foi um belíssimo jogo, apesar de amarrado, de decidido apenas no final, né? Com o gol da Espanha por 1-0, foi um jogo de altíssimo nível e a Espanha acabou fazendo um gol no final e se classificando. A Espanha é o Brasil ao contrário, assim, em termos de preparação, né? Porque enquanto o Brasil foi tudo na base do improviso, do vamos ver como é que dá, do em cima da hora trazer o técnico, essa coisa toda, a Espanha tem um treinador que passou pelas categorias de base, o Luis de la Fuente, né? Que passou pelas categorias de base da Espanha, ficou mais de 10 anos treinando os times do sub-17 para frente da Espanha, até assumir a seleção principal em 2023, que trabalhou com praticamente todos esses jogadores que estão na seleção principal, ainda nas categorias de base, que tem um modelo de jogo todo construído, muito fixo na cabeça dos jogadores. E isso está dando resultado nessa Copa, né? Não deu em nada em outras Copas também. As duas últimas Copas da Espanha foram terríveis e o modelo de jogo, ainda que com outros técnicos, já estava lá. Mas nessa Copa, a Espanha, que é o Brasil ao contrário nesse aspecto, a Espanha está indo muito bem e mandou Portugal para casa. Portugal acabou pagando ali pela classificação em segundo lugar no grupo da Colômbia, acabou pegando uma chave muito mais complicada, que já teve um confronto muito difícil no primeiro mata-mata ali contra a Croácia e acabou sendo barrado pela Espanha nas oitavas de final, encerrando aí essa era Cristiano Ronaldo. E fica curiosidade, né? Porque a seleção portuguesa tem em toda a sua história apenas duas participações em semifinal de Copa, e vai continuar sendo assim, e as duas com técnicos brasileiros, o Otto Glória em 66 e o Luiz Felipe Scolari na Copa de 2006. E agora o principal nome para assumir a seleção portuguesa, não é oficial ainda, mas é o principal candidato, é o Jorge Jesus, que não é brasileiro, mas é muito conhecido aqui do futebol nacional pelo trabalho que fez no Flamengo em 2019.
Não é brasileiro, mas é carioca.
E quem não é, né? Quem já passou uma vez acaba virando, não tem jeito, né? E quase foi parar na seleção, vamos lembrar, né? Quando caiu o Dorival Júnior em 2024, um dos primeiros focos ali da seleção brasileira foi o Jorge Jesus, acabou não dando certo.
Agora, o que a gente teve também de impressionante ontem, Dai, foi a conversão de muitos torcedores em belgas, só para torcer pela eliminação dos Estados Unidos.
Eu vi um mapa mundi, assim, que era para quem vão torcer, né, os países. E aí o mapa mundi era só os Estados Unidos ali com a bandeira americana e o resto do mundo inteiro com a bandeira da Bélgica. Foi um dia terrível para o futebol dos Estados Unidos, porque eu estava até, desde que começou essa história, né, da suspensão do Balogun ser ali cancelada por intervenção do Trump, eu comecei a colocar ali, ligar a TV nos canais de notícia aqui dos Estados Unidos e tal, para ver como é que estava sendo feita essa cobertura, e havia um certo constrangimento dos americanos, porque existe uma questão básica no esporte, assim, que é uma questão meio de honra, de ganhar ou perder dentro de uma legalidade, dentro de um mérito, então havia um constrangimento meio geral, assim, não na torcida, mas na própria imprensa americana. De falar, poxa vida, mas que coisa que nós estamos fazendo, assim, né? Que coisa meio feia isso, mudar a regra do jogo com o jogo em andamento, né? E pior do que isso, ou não, não sei também, a essa altura do campeonato é até difícil de saber, mas é para piorar a situação, isso dá para dizer com certeza. Foi uma. A gente sabe bem como é que é sair de uma Copa em casa levando goleada, né? Assim, os americanos não viram a cor da bola ontem contra a Bélgica. A Bélgica é uma surpresa da Copa, porque não tinha jogado um futebol brilhante em nenhum momento desses últimos 4 anos. É uma geração já envelhecida. A gente sempre brincou aí com a tal da ótima geração belga, né? Que foi ali aquele time das Copas de 14 e 18. Aquela geração tinha meio que terminado em 2022 com uma campanha muito ruim na eliminação na primeira fase. Você ainda tem representantes dessa geração agora nesse time de 2026, né, como o próprio Lukaku, o Courtois, goleiro, enfim, mas já é um outro time, uma outra base de time que não parecia que iria muito longe na Copa, mas já está aí nas quartas de final e vai desafiar a seleção da Espanha depois de fazer a alegria aí dos torcedores do mundo inteiro e de aumentar essa certa sensação de constrangimento que abalou aí o meio esportivo americano com esse desfecho de Copa do Mundo, que foi o pior possível, né? Com uma cartada aí desesperada para reverter uma suspensão e uma derrota por 4-1. E eu vou confessar que eu conectei aqui para falar com vocês, né, ouvindo o repórter CBN, tava até com medo, que eu falei, vai que eu acordo para fazer o quadro e ouço assim no repórter CBN, né? A FIFA cancelou os 4 gols da Bélgica ontem no jogo contra os Estados Unidos e a seleção americana vai para as quartas de final depois de vencer por 1-0 a Bélgica e agora vai enfrentar a Espanha. Eu já não duvidava de mais nada, viu?
Sem dúvida. Agora, vamos lá, só por curiosidade, né, já que você citou aí a seleção da Bélgica, que nem vinha fazendo uma grande Copa do Mundo, mas ontem fez um jogo realmente impressionante. Pelo contrário, os Estados Unidos vinham fazendo uma ótima Copa do Mundo, né? A seleção que vinha surpreendendo até com o futebol que apresentava nas rodadas anteriores e que ontem não jogou nada.
Começou a Copa vencendo por 4-1, né, o Paraguai, e foram duas seleções que o ciclo dessas duas seleções foi ruim, né? A seleção americana vinha jogando muito mal antes da Copa, mas na Copa o negócio tinha encaixado ali, a parte da derrota na última rodada para a Turquia, né, na última rodada da primeira fase, a seleção americana vinha engrenando na Copa e tal, mas ontem realmente, o primeiro tempo principalmente, né, foi uma superioridade incrível da Bélgica, e é ver o que a Bélgica consegue aprontar agora contra a Espanha, né, que é um time evidentemente de um outro nível aí para a Bélgica enfrentar.
Agora, Léo, fico pensando aqui se pode acontecer com outras seleções o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, por exemplo, Políticos britânicos estão se mobilizando para pedir à FIFA a mesma liberação a um zagueiro que foi expulso no confronto da Inglaterra contra o México no último domingo. E a Federação Francesa também está reivindicando o cancelamento de cartão amarelo.
É, a porteira foi aberta, né? Agora caberá à FIFA, ao Infantino, ir lá tentar fechar a porteira antes que mais gente passe, né? E aí, assim, só que ao mesmo tempo fica uma sensação meio... É difícil de explicar, porque, veja bem, você Europa, no caso, né? Você UEFA, você federações, você o mundo inteiro, o mundo minimamente sensato, você falou assim, é um absurdo você cancelar uma suspensão de um jogador dessa maneira, como aconteceu com o Balogun. E aí, ao mesmo tempo, como é que você reage agora? Você reage aproveitando essa porteira que foi aberta, porque já que cancelou a suspensão, eu vou tentar cancelar a minha também, ou você reage fazendo valer o que você mesmo disse que era o certo? Porque eu falo assim, não, você não pode cancelar uma suspensão que foi dada e que faz parte do regulamento. Então esse dilema moral também eu acho que vai permear um pouco as ações das federações aí, né? Mas veja bem, não era errado cancelar a suspensão, agora você vai pedir a suspensão também, da suspensão da suspensão, no caso, né? O cancelamento da suspensão dos seus jogadores é uma questão interessante. O que é meio óbvio que vai acontecer é que vão tentar rasgar essa página triste da história da Copa do Mundo, porque, para a sorte da FIFA nesse aspecto, né, acho que o Infantino deve estar muito triste hoje com a eliminação da seleção dos Estados Unidos, mas nesse aspecto foi uma certa sorte da FIFA a seleção americana ter perdido o jogo, o Balogun não ter tido nenhuma influência no resultado. Então a tentativa vai ser meio que fingir que isso não aconteceu e seguir a vida. Suspensão automática, e ninguém vai reverter coisa nenhuma. Mas, como a porteira foi aberta, isso é muito imprevisível. E eu quero muito observar agora como é que fica essa linha argumentativa também de quem falou o óbvio, que a suspensão não deveria ter sido cancelada, e agora está tentando cancelar as suas também para aproveitar essa porteira que foi aberta aí pela FIFA.
Comecei a nossa conversa aqui falando sobre estrelas que se despediam. Hoje, pelo menos uma grande estrela vai se despedir, porque temos uma Argentina contra o Egito a 13h, um dos dois volta para casa.
Messi ou Salah, né? Messi ou Salah aí nesse jogo. A gente já tem três confrontos de quartas de final definidos, França e Marrocos, Bélgica e Espanha de um lado da chave, né? Vai sair daí um finalista, do outro lado da chave, Noruega e Inglaterra. E o outro confronto vai ser entre os vencedores de hoje, entre Argentina e Egito, e entre Suíça e Colômbia. A Argentina é muito favorita, mas está com a lição fresca na cabeça de que favoritismo não resolve nada, né? Vamos lembrar o sufoco que foi para eliminar a seleção de Cabo Verde. Agora eu queria aproveitar esse tempo aqui para fazer uma tremenda propaganda desse Suíça e Colômbia, porque para mim, tirando o jogo da seleção brasileira, evidentemente, né, o jogo que eu estava mais esperando nessa fase de oitavas de final era Suíça e Colômbia. Eu gosto muito de ver os dois times jogarem, são dois times ofensivos que jogam futebol legal de ver, que fazem uma grande Copa do Mundo. Eu, particularmente, estou muito animado, muito ansioso para esse jogo entre Suíça e Colômbia.
Transmissão da CBN começa ao meio-dia para Argentina e Egito e às 16h30 para Suíça e Colômbia. Você ouve tudo isso aqui na programação da CBN. Só o registro final da coincidência com a eliminação ontem dos Estados Unidos. A última seleção da casa foi embora. Já tinha ido embora a Canadá, já tinha ido embora a México e agora foram embora os Estados Unidos também. Enfim, apenas uma coincidência todos caírem na mesma fase dessa Copa do Mundo. Muito obrigado e um abraço grande, Leonardo Dai.
E só um último registro muito rápido também para a coragem do técnico Hossam Hassan, né, que está jogando uma Copa nos Estados Unidos com a seleção do Egito e tem feito declarações aí muito corajosas a respeito dos conflitos na faixa de Gaza, e ele é um defensor do Estado palestino, então, além do respeito, evidentemente, à liberdade de opinião que ele tem, a coragem para manifestar isso numa Copa com tantas restrições aí à opinião e principalmente aos jogadores e as pessoas que vieram aí dessa região do mundo. E o Hossam Hassan tem feito manifestações, ontem fez mais uma manifestação muito corajosa aí contra a intervenção americana e de outros países também nesses conflitos no Oriente Médio e quanto à questão da faixa de Gaza também. E ele é o técnico do Egito que hoje enfrenta a Argentina a 13h. Valeu.
Até mais. 7h47.
expectativa. Ajeitou, chutou, gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
UPS Modular Engetron. Energia garantida para data centers com exclusiva tecnologia IoT. Acesse engetron.com.br.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Está escalada a Seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
7h50.
O Brasil está prestes a passar por uma das transformações mais profundas da história em seu sistema fiscal, a reforma tributária. Para discutir o tema, a editora executiva do Globo, Flávia Barbosa, e o editor executivo do Valor Econômico, Sérgio Lamuti, receberam o ministro da Fazenda, Dario Durigan. A íntegra do debate está nos canais do Globo e do Valor no YouTube e no Facebook. Caminhos do Brasil é uma iniciativa do Valor Econômico, o Globo e CBN, com patrocínio do Sistema Comércio, por meio da CNC, do SESC, do SENAC e de suas federações.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
CBN, tempo e temperatura.
Neste momento faz 15 graus aqui na região central do Plano Piloto, com umidade na casa dos 86%, umidade elevada nesse início de manhã. A temperatura chegou aos 13,9 mais cedo. Daqui a pouquinho a Mariana Machado conversa lá com o pessoal do IMET para confirmar este número. Segundo o IMET, hoje o dia com muitas nuvens, mas claro, tempo seco, firme, sem possibilidade de chuva aqui na capital federal, e a temperatura máxima pode chegar a 27 graus nos períodos mais quentes do dia, no início da tarde, no finalzinho da manhã, aqui no DF. Esse é o inverno característico aqui da capital federal. Então os próximos dias devem ser de temperatura parecida ali, frio no início da manhã, finalzinho da madrugada, na casa dos 12 graus, e a máxima chegando aí aos 28, 29 graus, hoje um pouquinho menos, 27 graus segundo o IMET. Agora vamos trazer alguns destaques aqui do nosso noticiário local, começando com a Marina Dantas, que está aqui comigo no estúdio da CBN. Marina, muito bom dia para você.
Bom dia, Igor, para você e para todo mundo que nos acompanha. Novos processos seletivos estão abertos para a formação de cadastro de reserva em áreas na assistência à saúde pública. As vagas são para os cargos de farmacêutico clínico, especialista em oncologia, médico anestesiologista, técnico de enfermagem em medicina nuclear, urologista, nutricionista clínico e enfermeiro.